Antena Zero.
Começa agora na Antena Zero. Let's Go Skate Radio.
É isso aí, galera. Começando aqui mais um programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio, programa 139, aqui na Rádio Antena Zero, a rádio mais rock do Brasil. E lógico, né? A rádio mais skateboard na veia do Hemisfério Sul. E diga-se de passagem, do mundo. Porque não tem programa que está há 6 anos no ar como Let's Go Skate Radio aqui na Rádio Antena Zero. E primeiramente quero agradecer os nossos ouvintes, né? Que têm acompanhado nosso programa há tanto tempo, prestigiando aqui tudo sobre skate. E hoje é um programa mais que especial. Primeiro porque a gente tem dois entrevistados aqui de peso, que vai contar a história pessoal de cada um, tanto no skate e hoje em dia também na parte mais de mercado, na parte sobre marcas, porque a gente tem dois responsáveis aqui pela condução, né, da parte comercial do skate, que é muito importante, não só na parte de prática, que a gente já conhece, a gente traz aqui vários skatistas entrevistados para contar a história da prática de competição, mas também tem o outro lado do skate, né? Que é sempre legal colocar, que é o lado de mercado que gera e faz esse mercado ser consolidado e faz esse mercado acontecer de alguma maneira, sempre investindo, e isso é fundamental em qualquer esporte, né? Então hoje, sem muitas histórias, eu vou trazer dois caras bem legais aqui, que eu particularmente conheço há muito tempo. Um é o Paulinho Jorge, Paulo Jorge aqui.
E é isso aí, galera.
No programa.
É isso aí.
Mais conhecido como Paulinho da Erial.
É verdade. Das antigas
na Erial. A gente vai falar da marca Erial e hoje onde ele está atuando. E aqui o Toshiro, que o nome dele é Toshihiro.
Exatamente.
E todo mundo chama de Toshiro, né? É. Que também está no skate, pô, há mais de 40 anos.
Verdade.
Então é isso, galera. Pô, brigadão primeiro vocês terem aí desempenhado de ter vindo hoje aqui, né? Pô, eu sei que vocês estão aí numa batida pesada, a gente vai falar sobre a marca que vocês estão atuando hoje, que é a Pony. Queria agradecer também aí a participação, né? Porque vocês têm, né, um compromisso gigante hoje com uma marca que está chegando no mercado, a gente vai colocar bastante isso aqui. E hoje o programa, queria agradecer também ter um apoio de vocês, né? E é isso. Vamos falar também sobre a atuação da marca Pony no dia do Star Wars, que é uma data importante, né? A gente vai colocar isso para o pessoal também, até para o pessoal entender um pouco o que é esse dia do Star Wars, que todo mundo sabe que foi um filme que bombou em Hollywood, bombou no mundo, e hoje ela faz parte do case da Pony, que é onde vocês estão trabalhando hoje. Então a gente vai colocar melhor isso durante o programa. Mas como sempre a gente coloca aqui, a gente gosta de contar a história de cada um, para, né, colocar para a galera a bagagem de vocês, aí, né, cara? A gente tem que colocar isso daí para saber, e até para o ouvinte entender da onde vocês vêm e como vocês estão atuando no mercado. Paulinho, começando com você, eu falei brincando aqui, você é o conhecido como Paulinho da Erial, né? Como começou a sua história no skate e até chegar primeiro a Erial, que foi uma marca relevante aí nos anos 90, né? E aí nos anos 80 você já tinha começado ela. Queria que você colocasse como começou seu contato com o skate, bancários, o Ralph do Bancários, fica à vontade.
É, legal. Boa noite para todo mundo aí, né? Final de tarde aí, já vamos falar boa noite, né? E agradecer num primeiro momento aí a oportunidade de estar aqui. Sempre quis vir aqui participar do programa, né? Só que a galera que anda firme mesmo e tá aí até hoje tem que ter o privilégio de estar na frente. Eu acho que hoje é a oportunidade da gente estar aqui e poder falar um pouquinho do que foi aí a nossa história, né? Para mim, o skate começou, cara, eu era muito moleque ainda, assim, época de primeira comunhão, ia na igreja, aquela coisa de educação rígida dos pais, né? Ditadura, época militar ainda, eu ia pra igreja fazer a primeira comunhão, sei lá, uns 10 anos de idade, e escutava um barulho na igreja, que é isso, cara? E um dia eu saí, fui na parte de trás da igreja, tinham feito uma ladeira de madeirite, no meio do eucalipau, que era, tinha uns eucalipto, era uma área bem preservada, e tinha um quarter pipe. E a gente olhou aqueles caras cabeludão, cabelo parafinado, loirão. Estou falando, acho que 80, mais ou menos isso, no máximo, 79, menos até, 75, mais ou menos isso. E os caras desciam lá com as bermudas curtinhas coloridas e tirava três rodinhas, era uma loucura ver o cara daquelas batidas assim, só três rodinhas, não tirava, não dava aéreo, ninguém dava aéreo não.
Irado.
Era irado aquilo, e aquilo foi fascinante pra mim, né, marcou na hora. O tipo de roupa que eles estavam usando, aquelas camisetas meio americanas, né, levinha, de uma malha leve, tudo isso me encantou. E aí eu passava assim a dar um jeitinho de, pós ali os eventos que tinham, né, preparatório para fazer a primeira comunhão, eu sempre ficava meia hora e depois saia correndo, porque tinha horário para chegar em casa e tudo, né.
A igreja nunca ficou tão atrativa assim, né.
Cara, era uma doideira, só tinha maluco
atrás da igreja,
só tinha maluco, cara, só doidão, os caras, né, aquela brisa que você sabe, né, qual é que é, e a gente ali certinho de camisa abotoadinha até em cima para fazer direito. Aquele
padrão primeira comunhão.
Ali foi o primeiro impacto, ali foi o primeiro impacto, o skate foi marcante, e aí...
Isso era a Zona Norte, Zona Norte.
Aí surgiu uma área no meio da Serra Cantareira, que fizeram um asfalto bem liso, inclinado, que onde hoje é o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, ali no Tremembé. Boa. E era perfeito o asfalto liso. Aí fiquei sabendo que os caras foram andar lá. Então era aquela coisa de colocar os cones para ficar fazendo slalom. Construíram um quarter pipe de madeirite, que nem era envergado, era quatro madeirites dando tranco.
Uou.
Sem copper. E aí os caras que tiravam três rodinhas ou quatro raspando o tail, eram uns... Os bambambam, né? E tinha o high jump, né? Era ficar pulando, ó, quem via com os skatinhos estreitinho. E era ver quem pulava mais alto. Ali foi a segunda vez que eu vi, falei, cara, é isso aqui que eu quero fazer, né? E aí deu um tempinho, comecei a ter contato com algumas marcas das antigas, bem das antigas mesmo, e caí pra dentro, comecei a... Só que aí já o skate já tinha dado aquela evoluidinha, né? Ele já começou a ficar um pouquinho mais largo, porque até então era os Torlai, eram os skitinhos fininhos.
Famoso de fibra. Tubarãozinho bananinha, né?
Exatamente. Então a gente é meio. Tá meio velho mesmo aqui na história, aí, graças a Deus.
Mas é legal, que o programa Let's Go Skate Radio gosta disso, contar a história desde o início, porque, cara, é aquilo que a gente fala, né? O skate não começou ontem, nem começou nas Olimpíadas, né? Já tem história. Estamos falando aí de décadas, né? Um alicerce foi criado. Muito legal ver essa história, porque isso realmente impacta muito, né? Você vê o skate pela primeira vez, há mais de 4 décadas, assim, quase
50 anos.
É, quase 50 décadas atrás, você fica mais impressionado ainda, né? Porque o skate era muito, muito... Assim, não tinha muita visibilidade, né? Ele estava começando, né? No Brasil e no mundo, praticamente. Então, realmente, é um impacto cabuloso, né?
E aí, quando perto dessa igreja, tinham construído um half-pipe. Depois desmontaram essa atrás da igreja, com o tempo construíram, e aí quando baixou o skate, né, nos anos 70 e pouco, esse hall ficou abandonado. Nessa época eu queria andar de skate, mas não comecei a andar de skate ainda, eu comecei a andar de BMX,
tá.
Naquela época do filme do ET, antes do filme do ET, eu já andava de bicicross, e aqui ele peguei aquela explosão, e a gente queria ser o verão em tudo, de bike, BMX. E a gente foi para um half que estava todo esburacado, todo quebrado, cheio de buraco. E como a gente era bike, dava para ficar desviando dos buracos. E a brincadeira era andar fazendo só um curve assim no half, que era um half grandão. Ele tinha quase 45 de 90 graus, era muito louco aquilo.
Era um half rápido, né?
Era. E a gente começou a andar, e aí nessa de andar, arrumamos uns pedaços de madeira tampando alguns buracos, começamos a passar por cima das emendas aí, e começou a aparecer uns caras do conjunto dos bancários, das antigas, com os skatinhos, também andando desviando os buracos. Aí começou aos pouquinhos, um trouxe uma madeira, trocou, foi. Acho que coisa de 2-3 meses já tinha virado um point pra galera. Na época não tinha muita coisa, você não tinha lugares pra ir.
Não tinha nenhum half pipe na época.
Nada,
né?
Eu só conhecia a pista de... aqui em Santo Amaro, a Wave Park,
sim. Mas era Snake, né? Com boa curva, exato. Concreto.
A única pista que eu sabia, que conhecia essa, que era Bola 7, Chapitura, esses caras mais das antigas.
Da primeira geração.
Da primeira geração, dos anos 70, mais exatamente. Ou menos. Os caras que eram da Gladson, de umas marcas das antigas. Aí a gente ficava olhando e achava fantástico. E os caras nem davam aéreo, né? Nem davam aéreo. Davam uns layback, dá umas manobras assim muito irado. E aí essa galera que também vinha dessa geração começou a levar uns skate já meio largão, já era um skate diferente que a gente olhava eles meio largão.
O skate começou a ficar mais largo, né? Chega maior, eixo mais largo.
As rodinhas coloridas, grandona, uhum, de poliuretano, macia. E os caras começaram a andar passando por cima dos Eucatex. E fomos trocando. Quando foi ver, começou a vir caras de Zona Sul, de outras regiões. E que eu me lembro que foi marcante foi quando chegou lá o Tio Liba.
A gente tinha uma galera que já tava no vertical quebrando.
O pessoal que era da HPROL. Aí os caras chegaram lá, meu, dando aéreo e já dando invert, e a gente não ali, acreditava, né, naquilo. Né?
Esse era o Ralph, só, desculpa me interromper, mas esse era o Ralph dos bancários, né?
É, num campinho ainda, não era em cima da igreja.
E ficou famoso por ser o único point ali, o único Ralph da Zona Norte, e que era um Ralph pra época grande, né?
Cara, chegava no final de semana, parava tipo 50 carros, assim,
tinha os condomínios em volta, né?
E a galera ficava lá, som, e, meu, era uma vibe muito louca, era algo muito legal. Passava o final de semana até anoitecer lá, todo mundo ia. E aí, algumas marcas na época lá, a High Point, que era uma surf shop que já tinha lá do Deck, que foi o dono da Sims também. Aí eles foram lá e reformaram, mudando ele de lugar pra cima da caixa d'água.
Aí ficou famoso o Ralph dos
Bancários. Aí tinha a Cauã, que era uma marca de prancha, também bancou. Uhum. E ali começou a rolar uns campeonatos. Aí ele começou a vir em mídia. Aí surgiu as revistas mais antigas, já começaram a fazer cobertura lá.
A gente fez umas primeiras fotos legal. Ali. Foi na Brasil Repórter, que foi pré-overall. A primeira foto dos bancários foi nesse. Era um tabloide, né? Era um tabloide de surf skate. E aí, isso é uma foto, se não me engano, do Daniel Burke.
Daniel Burke andava muito lá.
E a Elia ficou local lá, né? E aí, depois, na sequência, esse tabloide virou overall. E aí, mas Daniel, o Ralph já tava bombando já.
Tio Liba, o Negão, eles iam lá, todo mundo
só
parava.
Tinha esse Ralph, né? Cara, né? Irado aí.
É. E tinha São Bernardo do Campo, né? A pista lá também, mas tava muito. Também era bem detonada. E a gente ia pra lá de bike, né?
Sim.
Eu metia as bicicletas dentro do ônibus, brigava com o cobrador. E ia de bike andar lá. E chegava lá, via os caras andando. Até que, meio, acho que marcante na minha cabeça foi a entrada do Grito da Rua, né?
Abertura do Grito da Rua, né?
Ali, São Bernardo, aquele som deles ali.
Craudiado, né?
Meu, era acho, dois skatistas por metro quadrado.
E 150 mil skatistas
na pista. Aí explodiu. Aí explodiu o skate. Aí a gente, nessa época eu caí pra dentro. Aprendi a fazer umas camisetinhas com o Six Spring, comecei a fazer a minha marquinha, que era a marca Aerial.
Aí começou a Aerial.
Já assim, metade do tempo com skate, metade com BMX. Eu me dividia, tinha. Ah. Já dava apoio para uma galera dos dois lados, né? A gente rapidinho montou umas equipes legais. E aí acabei parando com o BMX e fui pro skate pesado. A gente montou uma equipe legal, junto com. Montamos a primeira loja numa sociedade que foi a Hammerhead com o Fabinho, que aí começou na garagem da minha confecção, da Aerial. Ele era um cara visionário, ele jogava vôlei, aí ele falou, pô, isso vende pra caramba. Ficava lotado de moleque lá na porta toda hora comprando roupa, né? Não tinha tanta marca no mercado. Mercado com uma carência, né? Uma
necessidade. Foi no colo, né? Então realmente pegou aquele mercado ainda, né?
O surf retomada, também, né? Explodindo com o colorido, ajudou muito isso, né? A fazer o mercado crescer rápido, a mídia olhar para isso, né? O surf junto com o skate foi bem explosivo. Algumas tribos não se falavam, mas andou junto isso, não tem como negar, né? E aí ali eu comecei a fazer minha confecção e meti uma equipezinha legal. Aí teve uns caras bons aí na equipe. Aí rapidinho a Hammerhead, que virou a Central Surf, que em seguida virou a Central Surf. Essa
história é legal, né? Essa história da Hammerhead virar a Central Surf é interessante, porque a Central Surf, ela ganhou um porte muito grande, né? Na década passada. E ela veio da Hammerhead, só que muita gente nem imagina, né, que a Hammerhead existiu ali na galeria do centro, né? Na 7 de abril, por ali.
Cara, a galeria.
Não era seu irmão, não.
Meu irmão que ficou lá.
Era seu irmão, né?
Porque eu tocava a Aerial e era pequena, né, meu? Todo mundo, como todas as marcas no começo, você cortava, você estampava, você levava pra costurar, você vendia, fazia tudo e cuidava de equipe de fim de semana, né? E aí o Fabinho foi esse cara visionário. Um dia ele falou, porra, cara, isso aqui vende, hein, meu? Ele olhava a molecada comprando pra caramba no bairro, né? Uma lojinha de bairro. Aí ele falou pra gente assim, ó, se eu arrumar um ponto aí, a gente não monta uma loja? Eu falei, sim, né? O cara é louco. Um mês depois ele apareceu, falou, arrumei um ponto no centro da cidade. Nunca imaginava ter uma loja no centro, vendia em lojinhas, tudo pequena, de bairro afastado. Aí fomos lá ver a loja dentro da galeria, fechou o negócio lá
do. A galeria dia. Da 7 de abril, né?
É, 7 de abril.
Que era perto da, mais pro lado da República ali, né?
E aí ele falou, cara, fechei. Aí eu, quando a gente foi lá ver, ele falou, ó, já se deu um contrato. Você é louco, velho.
Já tá, a loja tá configurada já.
Aí ele falou, não, pega tudo que você tem de mercadoria lá e mete aqui.
O seu irmão era o Celcinho?
Não, meu irmão é o Nelsinho.
Nelsinho.
E aí eu falei, Nelsinho, você vai ficar lá com eles, lá, né? Representa a nossa parte da sociedade. E eu vou voltar aqui. Mas esvaziou a minha firma, era pequenininha, né, cara?
Levou
e aí
todo
eu,
estoque.
E eu fui fabricando de novo, mas eu fabricava e tinha que abastecer lá. E aí eu falei, pô, eu vou arrumar umas marcas. Aí eu fui na Hands Off, que era uma marca que vendia pra caramba, da mãozinha.
Sim.
Fui falar com, acho que foi com o Yuri, a gente procurou o Beto estava parando de fazer tênis. A gente trouxe umas duas, três marcas de tênis e aí começou, conhecemos a Superfan já fazer os shapes lá na Zona Norte.
Na Zona Norte, boa.
É, nem era resinado, era o shape de compensado. Já meteu o shape lá, assim, pegamos os amigos que tinha e virou uma loja de skate, porque não tinha no centro da cidade uma loja.
Hammerhead Skate Shop, não, ficou famosona, né, cara?
E rápido, ficou rápido, assim, quando a gente foi olhar, num dois, três fins de semana já lotava de sábado lá.
Tempo bom, hora, né? Tempo bom, né? Parece que a coisa acontecia assim meio mágica, né? Acontecendo, né?
Muito fácil.
Coisa bem, opa, acabou meu estoque, mas faz mais, né? É. Parece que tinha uma nostalgia nisso tudo, assim, um negócio mais, né, de mágica, né? Vai fazendo, vai produzindo, vai vendendo e a demanda, atendendo a demanda, né?
Foi uma época nostálgica, gostosa de ver, né? Não tinha mau tempo, era trabalhar, fechar e andar de skate.
Exatamente.
E ir pra campeonato. Aí era campeonato, pô, toda novo, hora talvez, tinha campeonato,
né? Era tudo um pouco, né? Novidade, né? Era um pouco... Primeira loja, a marca começando. Isso dá, dá uma puta energia, né?
Não, veio um monte de marca forte assim nessa época ali, a ZN e também várias marcas pro outro lado de São Paulo, o ABC dali, né?
Bastante.
O próprio Toshiro mesmo.
É, vamos até falar com o Toshiro aqui, que também aí. É um que lançou várias marcas e também ingressou, né? No mercado pós-session, né? Quer dizer, a marca era session, mas depois a session de skate, né?
Uhum. A gente, só pra, assim... fechar um pouquinho esse ciclo da Aerial. Aí na época, a gente foi buscar atleta, a gente olhava, cara, com muito respeito a equipe da URG e do Mauro da Lifestyle.
Eles já estavam consolidados.
Os, né? Campeonatos, meu, eles eram os deuses, a gente falava assim, né, cara. E aí a gente foi devagarzinho, falou, vou começar a montar a equipe. Acho que o primeiro foi o Ari Bazon.
Tá.
A gente chegou nele e falou, tem umas camisetinhas, você não quer usar?
O local da Zona Norte também, né?
Ele pegou e falou, daqui que ele foi usar. Acho que ele tinha entrado, acho que na Sims, alguma coisa assim, para pegar equipamento, né?
Ele tinha TNT, tinha aquela marca TNT também, né?
Veio que depois ainda, ela veio bem depois.
Veio depois.
Aí foi o Ari Bazon, aí depois o Barneiro, que andava de bike também, começou a andar de skate, o Barneiro entrou na equipe. Foi quando o Oli tava pegando forte, e ele foi um cara que...
Local da Zene também,
skate park. Desenvolveu muito bem essa parada de Oli e as batidas, aquelas batidas que dava rasgando as paredes, né? Uhum. E logo em seguida veio o Paulinho
Barata, Barata,
boa, na mesma equipe, veio o Chupeta e o Reco.
Paulinho Barata, quando tinha o quê? Tinha 10 anos de idade?
Pivete.
Né?
Uns 9 anos a gente pegou ele.
Ele era muito novo.
Ele era pequenininho e continua, né?
Continua.
Até agora. Essa foi uma equipe legal, foi Fabinho. Gostoso. Ah, o Fabinho também, né? Não pode esquecer do Fabinho.
Boa.
É. Os mais novinhos foram o Fabinho, o Chupeta e o Reco. Que...
Não, e queria também salientar bem aqui que a Aerial anunciou durante o começo da tribo, quarta capa da revista, também fomentou bem o nosso trabalho lá, começando a anunciar na revista. Depois também fez a opção de anunciar dentro e tal. Então, assim, além da equipe, a coisa foi tomando um porte, né? Porque daí você começou a anunciar... Começou a colocar nas revistas e campeonato e vai embora, né?
A gente chegou a crescer bem, eu cheguei a viajar pro Chile para abrir exportação pro Chile. Cresceu rápido. Mas também é aquela história, tudo muito na garotada, muito.
É,
como a maioria das marcas não tinha um
profissional. Vai andando,
alguém, né? Profissional, aí lógico, depois você tem as dores de barriga, mercado veio e a gente acabou sofrendo um pouco, como várias marcas, aquela mesma época dos planos Color, Brasser, Zelle, aquela sequência. E aí ali a gente tirou um pé, saiu um pouquinho, parou com a Aerial, parou. Meu pai ficou doente, infartou. Aí falei, pô, não é por aí. E aí eu me afastei um pouquinho do skate, né, nessa época aí.
E nessa então, Hammerhead já tava, já tinha virado Central?
A Central já tinha decolado.
Já tinha virado Central.
Já tava com umas 6 lojas lá e a gente saiu da sociedade.
Aí vocês saíram da sociedade, tá.
Porque
não... Assim foi essa minha dúvida, que eu lembro do sermão lá, lembro do envolvimento, e quando virou Central eu não vi mais ele. Não,
fica aí eu imaginei que não tava mais. Terceira, quando foi na quarta... É, pô, você não tirava, só tinha que colocar, falou, não, para, né? Então, aí o Fabinho tocou o caminho com bastante competência, né? Não vou. Não entra aqui o caso. E aí eu fui tocar outro ramo. Meu irmão também foi para outra coisa, não quis mais. Nós tivemos duas lojas da Irial, depois ele parou, fechou. E aí a gente foi. Mas a vida inteira eu sempre estive aí esbarrando no skate, no surf e no BMX.
E né? A bagagem, né? Essa bagagem está envolvida, né, nessas duas pontas, né? Começou praticando, depois foi para o mercado, marca, loja. Num Brasil difícil pra caramba, isso é uma bagagem que conta, né? Você conseguiu o que você falou, depois plano Collor, plano não sei o quê, mudança de moeda. É assim, dizem que o skatista é muito guerreiro, né? Mas é guerreiro pra caramba, né? Mas, porque assim, passa por tudo, né, cara? É muito louco, né?
O maior legado que eu tenho, assim, pra encerrar um pouco esse bloco tão falando da Ariel aí, foi o que a gente pôde ajudar e agregar aí de despertar novos atletas, que foi muito legal, que tá aí até hoje. É, tem gosto de ver o Ari Bazon andando até hoje, o Paulinho Barata até hoje, o Chupeta também, quem mais? O Barneiro ainda anda um pouquinho, ele tá mais agora no mountain bike, mas assim...
Sim, mas tem... tá sempre com o pé no skate, tá, é artista hoje no meio do skate também, né?
O Reco ainda anda, né? O Reco tá morando lá fora, não é isso?
Não, o Reco tá aí, tá em Floripa. Tá aqui no litoral, Floripa, né?
Tá aqui. Então é isso aí, essa foi a...
Boa.
A experiência que a gente teve aí com a Ariel foi bem legal. Acho legal agora o nosso amigo Toshihiro aqui dá uma palavrinha.
Não, legal, vamos passar agora pro Toshiro, porque ele também tem essa bagagem no skate, que não é pouca, que foi como competidor... Lembra do Toshiro lá na Ivecat, andando, depois no passo municipal. Sempre no vertical, né?
Sempre no vertical.
Sempre no vertical, mais em transição. E depois, na sequência, com as marcas, né, cara? Que você acabou ficando com a marca, como você estava colocando aqui em off, você teve a Sessions e a H521.
Isso.
Truques H521. Uma época que o mercado tinha pouco eixo nacional, né? Era uma briga, né?
Era só eu e o Serginho da Creio.
Você e o Serginho da Creio ali, né? Sempre no mercado. E o mercado que sempre, para variar, não é fácil, porque matéria-prima no Brasil é difícil e a fabricação mais complexa, né? Mas, Toshiro, diz aí, como tudo começou?
Começou simplesmente...
Toshihiro.
Toshihiro. Começou em 78, que eu ganhei um skatinho do meu pai, né? Um Costa Norte e tal. E aí começou a brincadeira com skate. É só freestyle, né? Que existia naquela época.
Exatamente,
né?
Muito freestyle.
Teve o campeonato da DM Pepsi, logo naquele período que o Osmar Fossa participou, ficou em terceiro, foi pra Califórnia.
Sim.
E o Osmar Fossa era meu vizinho, praticamente.
Então, São Bernardo, né?
São Bernardo do Campo. E toda a história de São Bernardo e do ABC todo é muito grande, né, no nível de skate, né? Então existiam várias turmas de skate. Então tinha os Silence Boys, tinha os Wave Cats, tinha a nossa turma que era os Bursting, tinha o Snake Wave, que é o Negão Tchuliba e uma galerinha. Turma da
era cheio, essa época era cheio de gangue.
Cheio,
né?
De gangue.
O skate
de gangue,
tinha gangue. Sim, a galera, você fala turma, isso hoje em dia, a galera se assusta. Não, mas o skate todo mundo é unido. Mas naquela época tinha localismo e gangue, né?
Gangue, tinha. Era tudo local. Acho que nossa única turma que andava com todos, a nossa turma que andava com todo mundo. Mas a gente não era muito bem visto também, não. Porque a hora que a gente tava na outra área, o pessoal fazia assim: que esses estranhos estão fazendo aqui, né?
Tinha que ter quase um passaporte pra chegar.
Mas assim, teve muita história no ABC, né? Então, fui local do Ivecat por todo o tempo que existiu, desde o início até o fechamento da pista. Depois, as inaugurações de São Bernardo, né? Participei das 4 inaugurações que teve a pista de São Bernardo.
Pera aí. Primeira inauguração de São Bernardo, 1982, né?
Que vocês ficaram no hotel.
Essa história a gente gosta de contar porque ela é histórica, né?
Histórica.
Prefeitura libera o hotel para todos os skatistas que estavam na inauguração. Exato. Vai buscar de Kombi e até hoje a gente é mal visto no hotel.
É, exato.
Porque será, né? Mas a primeira inauguração em 82, né?
Foi 82, exatamente. Que o Bo depois rachou e caiu.
Afundou, cara? Tudo é foda. E São Bernardo, além de ser um marco, tem história, né?
Tem muita história ali. Tem muita gente que vem de lá, né?
O Bo que afundou, para todo mundo situar, né, o que era a pista de São Bernardo do Paço Municipal, que hoje é um puta complexo, né?
Sim.
Uma das maiores pistas da América Latina, né, cara? Cabuloso. E uma das melhores, né? Além de maior, uma das melhores. No início era só a pista velha, né?
Sim,
a pista velha. E o voo no, a, depois o voo da pista velha.
Exatamente onde é o T-Banks.
Exatamente onde é o T-Banks. Exatamente. E, o voo afundou.
Afundou e rachou e caiu.
Ficou um tempão lá abandonado, não tinha, né, a utilização, uhum. Depois virou T-Banks.
Isso aí.
Irado, né, cara? É
isso mesmo.
Essa história. E depois entenderam que lá embaixo era um problema sério de terreno, né?
Tudo ali, aquela parte ali é um rio, né?
Era um rio ali.
É um rio ali embaixo.
Então, o jardim rotatório ainda não era construtor de pista, né? Sim, então, sim. Ficou na mão da prefeitura, né? É. Então não tinha muito zelo pelo local, né? Aquele zelo de arquitetura, né? Plena, né?
Sim, sim.
E aí você pegou a inauguração e depois isso já tinha fechado a Ivicat em 81.
Já tinha fechado 82,
fechou 82. Inaugura em 81, fecha 82 e aí surge o Paço.
Paço Municipal.
Pegou aquele crowd ali de vertical pesado, né?
Não tinha pista, não tinha o Ralph ainda. O Ralph
acho não, que, tinha o de vertical na pista velha, sim, né? De sim, andar sim, naquela sim, pista, sim. Qualquer coisa ali já era uma puta manobra, né?
Sim.
Tudo torto.
Tudo torto, com muito tranco.
Rápido pra caramba. Ali quem andasse era na boa. Tinha skate no pé, né?
Verdade.
Que era difícil pra caramba, né?
Ali depois de São Bernardo, a gente basicamente participou de... comecei a trabalhar com o CUG, né? Em 85.
Isso na URG.
Na URG.
Tá.
Na verdade, eu trabalhava numa indústria química, e aí o CUG sempre me chamava pra trabalhar com ele. Vamos trabalhar comigo, porque a gente sempre foi amigo, né? Desde muito tempo. O CUG, desde 78, a gente andava de skate. 78 não, 80, o CUG 80, mais ou menos. E a gente sempre chamava, vamos trabalhar comigo. Eu falei assim, Cujo, não dá, eu trabalho numa multinacional, não tem como eu trabalhar numa empresa de skate que você não vai conseguir me pagar, né, cara? Literalmente. E ele tanto me buzinava que um dia eu fui, porque minha formação é contábil, né? Então, e aí fui tomar conta da parte administrativa dele, do Cujo. Então, tá. Com o Cujo eu fiquei de 85 até 89. Foi quando a gente instituiu aquelas coisas de... URG, que os dois URGs eram os mais bonitinhos, né? Teoricamente mais arrumadinhos, né? Os lifestyles eram os junk, né? Então a gente tinha os URG, os lifestyle.
A lifestyle também não era muito junk, não, mas tudo bem.
Sim, sim. Mas assim, em
comparação. Junk era Mad Hats.
Sim,
Todo mundo tomava cerveja pra correr campeonato.
E depois de 89, aconteceu que foi o seguinte: a gente passou por uma fase, né, no nosso país que aquela inflação de 89% ao mês, que era uma coisa de loucura que ninguém. Tem noção do que é isso, né?
Bizarro, né?
E eu cheguei uma hora com o Felipe Cujo, eu preciso ter uma outra fonte de renda, porque tinha um gatilho salarial na época que era 30% de gatilho salarial, né? Compor seu salário nos 89% de inflação. E eu falei assim, meu salário só chatou muito, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Tem algum problema pra você? Ele falou, não. Aí um dia eu fui pra Araraquara, descobri um bowl lá em Araraquara pra andar. Aí fica andando lá e as molecadas, vamos, monta uma loja aqui. E eu montei a primeira Sessions em Araraquara. Aí foi a primeira lojinha, depois montei em Matão. Aí eu acabei me desligando do CUG, né? Falei, CUG, agora não tá dando mais pra tocar as duas coisas. Vou tocar só o meu negócio e vamos em frente. E aí a gente começou a confeccionar também. Começou a fazer circuito de skate do interior.
Então a Sérgio começou como skate shop e depois também foi pra confecção.
Depois foi confecção. Boa. A gente começou a produzir as roupas, né? Que é a SSW, o Espirro, né?
Espirro.
Espirro. Ah, Espirro. Fazia as roupas pra mim na época, camiseta, moletom, tudo. E a gente começou a comercializar a marca. E aí montou. Quando a gente tinha um histórico de montar equipe, como eu contratei o Alexandre Ribeiro, um monte de coisa para atletas pro CUG, né? A gente foi montando uma equipezinha local. E aí quando a gente começou a descobrir novos talentos do interior de São Paulo. Então surgiu o Piguizinho, surgiu o Boneca, surgiu vários atletas do interior, né? E aí a gente foi agregando alguns também de São Paulo. Tinha o Zanolinho de São Carlos, acabou vindo Chupeta depois pra minha equipe, Tarobinha. Então entrou bastante gente na equipe da Sessions. Também era uma equipezinha bem
sim, uma equipe bem pesada, bacana, né? Também.
Então a gente ia pra brigar, sempre brigava com o CUG de equipe contra equipe, né? Ficava brincando, né? Mas assim, sempre na maior.
Não chegou a ser aquela concorrência não, feroz, né?
Não.
O cara trabalhou aqui, agora montou uma marca, tá bombando, pô, agora.
A gente teve várias.
Ainda bem que viraram parceiros.
Vários, né? Atletas de peso. A gente teve o Toninho também no vertical, né? No sim. Ultra, na época do Ultra.
Finado Toninho.
Patrocinou, exato. Patrocinou também o Bob na época do Ultra, lá pra correr os campeonatos que tinha lá no Ultra. Foi bem, bem bacana essa participação que a gente teve.
Tinha anúncio também nas revistas, né? Chegou a fazer bastante session.
A gente foi pro, acho que talvez a primeira marca que produziu calçados que tinha confecção, na verdade, né? Porque tinha Mad Hats e tinha Alva.
Uhum.
Aí a gente produziu o tênisinho da Sessions mesmo, né?
Então tá.
Foi acho que em 92 que a gente produzia. E esses tênis eu distribuía pra todo mundo. Então, Mancho usava, não sei se o Cezinho usava, não, o Cezinha também usava, né? Era uma galera grande que.
Cezinha Surfes?
É.
Ah, ele tá aqui presente hoje aqui nos estúdios.
Uma galera grande que. O Barneiro, né? O Barneiro trabalhou um tempo comigo também, lá em São Bernardo, na Sessions também. Ele que fez o logotipo dos dois S trançados, né?
Então, legal.
Ele que idealizou os logotipias. Então foi bem bacana, assim, esse trabalho com a Sessions, depois VH521.
H521 surgiu no meio dessa pegada da Sessions. Aí o eixo.
É que na verdade.
Você decidiu fazer um eixo também.
A gente não queria fazer a Sessions com hard goods, na verdade.
Tá.
Né? E aí apareceu a oportunidade de comprar a H521, que era de um lojista de São Caetano chamado Destaque, o Chico.
Destaque.
É, o Chico, né?
Pô, mas é legal porque, assim, o eixo até então ele não era conhecido, né?
Não.
A hora que você pegou o eixo, deu uma visibilidade bem maior, né?
A gente trabalhou, porque tinha os atletas também, já fornecia, né? Uhum. Então a gente fez toda a parte de hard goods com H521. Então era truque, shape, roda, a gente fazia tudo com H521.
Só tinha H521 e Creio. Exato. Praticamente no mercado nesse período, né?
Só.
Talvez um outro eixo sem marca, né? Aqueles genéricos, né? Que você via em skate mais infantil, mas assim, com marca no segmento, praticamente vocês, né?
Só. E era tudo muito maluco, né, Borta? Porque assim, na verdade, naquela época você ter marca, você tinha que ser meio aventureiro, na verdade, né?
Total,
porque,
né?
Por exemplo, a gente comprava alumínio da Alcoa, então multinacional. Tinha que comprar no mínimo uma tonelada de alumínio para poder fazer 750 par de truque. Então assim, eu comprava à vista, fazia tudo à vista para depois financiar e depois ainda...
E a fábrica não era de vocês, quer dizer, era tudo terceirizado.
Tudo terceirizado.
Né? Tudo terceirizado.
Hoje está muito mais fácil fazer as coisas, né? Você consegue fazer... Não precisa ter nada. Você tendo um bom escritório, um bom marketing, né? Você consegue fazer as coisas, né?
A inteligência artificial faz agora até no protótipo a laser, né? Se quiser, né?
Uhum.
Tem modo ali na hora, né?
Isso é uma coisa que eu lembrei que você estava falando sobre as Olimpíadas, né, e tal. Em 82, uma curiosidade, né, cara? Tinha uma conversa que nas Olimpíadas dos Estados Unidos, todo mundo na época queria saber se ia ter mesmo, na verdade, que ia ser uma demonstração de vertical.
Sim.
Dentro das Olimpíadas. Não sei se você lembra disso.
Teve, né?
Não teve, não chegou
teve
a ter.
Acho que então esse foi o primeiro na Califórnia, depois o de 94, talvez?
Acho teve que foi, o Ralph de, foi de 82, do, não teve.
82 não, 94 isso, com o Tony sim. Hawk e com o Ralph. Sim. 82 nem lembrava que tinha a Olimpíada em nos Estados Unidos. É, foi 82?
82.
Tá. Eu era bem moleque, né? Eu tinha 16 anos. Eu acho que eu nem olhava para a Olimpíada, já estava andando de skate. Qualquer outro tipo de esporte ou qualquer competição a gente não olhava, né? Nessa época a gente era muito cético, né? Era skate total. Eu não lembrava que tinha Olimpíada nos Estados Unidos em 82, legal. Já tinha talvez pretensão, essa pretensão, né? De querer ter o skate na Olimpíada, né?
Uhum.
Ia ser uma briga, né?
Ia ser com... Se já foi agora, imagina aquela época, né?
Imagina aquela época, ia ser bem louco. Mas legal, pô, a marca chegou, a H521 Sessions, elas foram até quando? Durou um
95, período,
né? 95. Atravessou o plano Collor, atravessou essa dificuldade toda, igual o Paulinho colocou aqui, né? Quer dizer, pegou,
eu acho que,
né?
Eu acho que pior, sim, eu não sofri tanto no plano Collor. Até porque eu não tinha dinheiro em banco guardado, assim, né? Só o giro do negócio.
Tava o quê? No colchão?
Não. A gente comprava.
Deu sorte.
A gente trabalhava muito à vista, né? Não tinha muito esse esquema de que nem agora, muito prazo e tal. E, na verdade, foi pior quando mudou a moeda para real. Porque aí o dinheiro sumiu. Assim, de uma hora para outra o dinheiro sumiu. E eu lembro que foram 6 meses consecutivos de 50% de inadimplência da minha carteira de clientes.
Aí o argumento de que a dever não tinha jeito, né? Todo mundo tinha motivo, né?
Pra ficar devendo, tinha motivo. Aí deu uma complicada bastante. Muita gente nessa época deu um se finindo na história.
Aquela dificuldade Brasil, né? Sempre teve acompanhando o Brasil historicamente em todos os momentos, né, cara? Muito foda, né? E realmente quem atravessou sabe o que foi isso, né? Indexador... Moedas mudando,
tinha tabela de preço na loja.
Porto Zero.
Pô, 95, 96 sumiu muita marca, revista e várias outras coisas.
Exatamente, aí. Pegou o mercado muita assim, gente. Problema em todas as pontas, né?
Não no surf, tinha no skate. Como ficar.
Exatamente. Tinha que ser muito guerreiro, tinha que voltar muito a estaca zero, né? E isso era um problema, né? Às vezes tinha que diminuir tanto que você praticamente começava do nada, né? Começava do zero. Foi um momento realmente que o Brasil atravessou. Assim, infelizmente, a gente tem que falar que isso é histórico no Brasil, né?
Porque né? teve essa evolução, essa explosão do skate, do surf, dos anos 86, né? 85, 86, quando veio todas as marcas grandes de surf, né? Uhum. Quando a gente fala das grandes,
tipo, veio tudo nesse... Tinha Town Country, tinha todas as marcas.
Sandeck, né? Town Country, uhum. Fico, Hang Loose e Sandeck, eu já falei. E Quicksilver, esses caras vieram toda essa época. Uhum. E eles deram um boom na televisão. As revistas também tiveram boom, porque todo mundo injetou. As marcas de skate foram também tudo junto crescendo. Só que assim, a maioria não tinha um preparo profissional, não eram empresas que vinham com pessoas. A maioria foi tudo familiar, né? E aí quando deu essas mudanças de sequências de governo, uma atrás da outra, em 4, 5 anos seguidos, não tinha... E as lojas, tinha muita loja pequena, lojas novas, que não tinha maturidade.
Capacitação, né? Sim,
eles iam no oba-oba, né? De mercado, e aí começa a fecha, e não paga as empresas. Várias empresas ficaram descapitalizadas e tiveram que parar.
O skate, assim, até comparando com o surf, lógico, não querendo nem julgar o mercado outro, mas realmente o mercado de surf, ele sempre teve um background muito grande e familiar, como você colocou, né? Quer dizer, as marcas que existiam sempre teve um porte maior, com mais grana de estrutura familiar, né? Se você olhar a história do surf no Brasil, Hang Loose, Billabong, todos os caras, né? Porque o surf sempre teve aquele aspecto de ter que ter grana para praticar, e indiretamente esses caras vieram pro mercado e fizeram as marcas. O skate sempre foi mais underground, né? Sempre foi uma coisa muito mais street, cidade, aquela coisa, vou começar no fundinho de quintal. E aí veio sempre do zero subindo, né? Nunca foi muita coisa injetada, assim, já entra logo com esse aporte. Não, e é o que você colocou, para ter essa estrutura com a dificuldade do Brasil, aí pega, né, cara? Porque a experiência não tem muito investimento, tem muita vontade, né? O skate sempre teve muita vontade em produzir, porque todo mundo sempre se dedicou ao skate de cabeça, né?
Eu acho
quem
que
andou, quem produziu e foi fazendo, né?
Eu acho que a diferença, Wolota, é que o skate em si, ele movimenta muita cultura. Naquela época, não tinha tanta informação como hoje, né? Não tinha internet, não tinha nada e tal. O pessoal não tem nem noção de como que era, na verdade, né? E o skate se envolvia com tudo, né? Com música, com arte, com todas as variantes possíveis, imaginárias, comportamento, tudo. Né? Então, se você parar pra pensar, a gente tinha essa facilidade, né? Chegavam pra gente tudo muito. O New Wave foi 80 e pouquinho, né? Na moda virou quase anos 90, né? Então só 10 anos antes do. Na música, em tudo, né?
O skate sempre foi muito vanguardista.
Vanguardista,
né?
Exatamente.
Coisa que, lógico, tinha o lado da discriminação, mas sempre teve o lado vanguarda, né? Porque veio ditando, quando você colocou a música, o comportamento, a moda, né?
Moda.
Do jeito deles, do jeito que o skate sempre exigiu, né? Do jeito que a gente sempre acreditou, às vezes meio contestador, mas que lá na frente o pessoal olhava e falava, pô, a galera tem uma visão cabulosa, né? Tanto que até hoje essa visão existe, né?
Existe.
A da música, envolvimento com a música, com comportamento, com moda. Tanto que vocês arte, aqui, né? Vocês com dois, arte. Né? Paulinho e Ariel, você com sessions e confecção, sempre teve essa percepção, sim, né? No mercado, de que a confecção e até o calçado, por isso que a gente vai falar da Pony hoje, tem uma aceitação e tem um estilo muito próprio, né? Isso é muito legal, né? Isso que o mercado de fora via e falava, pô, esse pessoal antes taxava como louco, hoje o pessoal quer estar junto, né? Hoje as grandes marcas querem ter o skate.
A própria moda, né? Moda street.
Exatamente.
Moda streetwear.
E o mainstream da moda hoje quer o skate junto, né?
Uhum.
Essas marcas que a gente tem visto aí, entre aspas, se apropriando, e que lá atrás olhava e falava assim, meu, não vai nem passar na calçada no dia do desfile. Hoje eles estão querendo que entre no carpete vermelho e entre de skate na mão.
Nós fazíamos calças...
Exatamente.
Biggs, que hoje também está voltando a fazer calça cargo, né? A moda é cíclica, né? Tudo acontece de novo.
Então... O cargo, né? Que o pessoal fala, pô, isso é roupa do exército, não, mas o skate já usava. Aí sai moda, o cargo tá lá, né?
Tá lá.
O
skate, o mercado é retrô, né? E agora tá, ele
tem
vem,
muito
ele vem
retrô
nos
história,
anos,
né,
seguidos aí, bem focado no retrô, né? A moda tá de olho no que era os anos 90, isso é fato, não tem
exatamente
jeito.
Exatamente.
É o que a galera quer. Hoje que a molecada aí mais solta, mais colada, quer essa roupa, que é o que a gente usava nos anos 90. Bem à vontade, bem solta, né? Você vê que não é um retrô do surf, que é o coloridão, que era o New Wave, nem nada. É o retrô do streetwear mesmo, né? A calça larga, o bolso é um cargo, o bolso desceu mais para baixo, então...
Deu uma retomada, total. Novamente, e, né?
Não só como tendência de moda, estilo de vida, como também as marcas, né? Então, todos os segmentos, as marcas antigas estão tendo valor nessa retomada de mercado.
É por isso que a gente, particularmente aqui no programa, gosta de resgatar, né? Porque, assim, o que eu falei no começo do programa, a gente gosta de contar essa origem para mostrar realmente o valor das pessoas envolvidas hoje, né? Porque tá fácil alguém chegar hoje e falar, tô entrando aí porque tô achando legal, porque tá no Olimpíada e tal, mas quem já tava lá atrás, atravessou todo esse período e veio com essa bagagem, entendeu toda essa percepção que o skate tem. É, até queria aproveitar, Paulinho, que você hoje, a gente vai falar da Pony, porque hoje a Pony está dentro de uma grande empresa chamada Marquente, que é uma empresa gigantesca ali na região do Brás, que faz uma confecção monstruosa, né? E acredito que isso, para você, nessa visão, para identificar esses rumos que a moda, que o skate também sempre participa, né? Que a moda segue, essa empresa, ela te dá uma visão também mais ampla do segmento como um todo, né? Do público consumidor, né? Você consegue identificar, né? Porque se não me engano, a Marquente, além da Gangue, você tem outras marcas, né?
É, tem mais umas seis marcas, né?
Marcas próprias.
Marcas próprias. E a ideia agora é buscar um projeto e trazer uma marca de fora, né? Uma marca que a gente vem há um tempo estudando e enxergando essa oportunidade de retrô do mercado.
Beleza. Ó, vamos fazer assim, a gente vai chamar aqui a direção aqui da Antena Zero está me chamando agora nesse momento, que vamos fazer um rápido break comercial, o famoso break, e a gente vai continuar voltando aqui, falar sobre a história da Marquente Gangster, que é o seu mercado também, e logicamente a gente vai voltar e falar definitivamente desse produto que está chegando no mercado chamado Pony, e vocês vão saber mais sobre a história, e é isso, a gente já volta.
Let's go skate radio, skate radio, skate radio, skate radio.
Hey ho, easy English. Aprenda o inglês do dia a dia. Hey ho, easy English, you can do it. Para mais informações, heyhoeasyenglish.com.br.
Gold School. Camisetas, moletons e bonés. Mais que moda, é estilo e conceito. Old School Fashion, rock, tatu, custom culture. Roupas de qualidade com um ótimo acabamento e grade que vai do P ao 3G. Gold School! Avenida Coronel Cesefredo Fagundes, 2164, Tremembé, São Paulo. Instagram, @goldschoolkc.
Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo.
Na Navalha. Onde o tradicional encontra o estilo. Navalha afiada, toalhas quentes, pomadas e ambiente aconchegante. Uma barbearia com preços justos e tratamento único. Uma experiência que eleva a autoestima e cuida do seu visual. Na Navalha Barbearia Tradicional, Rua da Consolação, 329. Telefone 11-3237-3473. Na Navalha.
Pub. Abençoado por Lemmy Kilmister, forjado na música subversiva, o Bomber Pub oferece uma ótima seleção de cervejas e petiscos, além das discotecagens em vinil e os pocket shows. Bomber Pub, Rua Teodoro Sampaio, 468, Pinheiros, São Paulo. Instagram, @BomberPub.
Está procurando
procurando um estúdio profissional para produzir seu podcast, videocast, conteúdo institucional, videoaulas, B2B ou pessoal? A Antena Zero tem. Estúdio com ar-condicionado, equipamentos de ponta e uma ótima localização. Entre em contato pelo WhatsApp 11 952 222 319 ou venha nos visitar na Rua da Consolação 222, sala 303. Instagram, arroba Rádio Antena Zero.
Let's go skate Let's radio. Go, skate Let's radio. Go, skate Let's radio. Go, skate Let's radio. Go, skate radio.
É isso aí, galera, voltando aqui no programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio, programa 139, aqui na Rádio Antena Zero, e hoje com a presença de dois ilustres personagens do mercado de skate. Vocês ouviram o primeiro bloco, a história de cada um. Estamos aqui com o Paulinho Jorge, o Paulinho da Erial. Estamos aqui com o Toshihiro Funabayo. E legal, cada um contou sua bagagem, porque realmente os caras na parte, né, comercial e administrativa do mercado, eles mandam muito bem. E hoje a gente está aqui porque eles estão envolvidos diretamente no lançamento de um produto que está vindo e já chegou no mercado, né, Paulinho? Você vai colocar melhor isso para a gente. Pony. E, cara, uma coisa que eu queria colocar, a gente estava falando da Marquente no término do primeiro bloco, e realmente ela tem uma estrutura com 6 marcas e agora mais a Pony. E é uma empresa grande, né? É uma empresa com porte, me corrige se estiver errado, mas uma das maiores ali da região do Brás, que é um polo de moda e polo de confecção, é uma das maiores da região, né?
É, sim. A Marquente. A Marquente, estou lá há 20 anos, né? Ela tem um case de sucesso dela, é uma marca mais popular, que é a Gangster, que eu cuidei dela há 17 anos. Nos últimos 3 anos eu abri mão disso para poder buscar um projeto novo. Pela estrutura da empresa, eu enxergava que a gente podia ter uma marca gringa e sempre foi uma vontade de ter, né? E aí, pós-pandemia, isso, né? A gente começou a buscar novos horizontes, novos desafios, que não é fácil você buscar uma marca antiga e recolocá-la de novo no mercado, porque essa geração nova, a geração Z, e a Millennium, que é que está aí, não conhece. Então a gente hoje tem esse trabalho para fazer. Voltando à questão da empresa, uma empresa bem parruda, eu posso dizer assim, é uma das maiores. Posso colocar que ela está entre as 20 e 30 maiores do Brasil. Ela tá, tem esse posicionamento, uma estrutura muito forte, muito sólida, né?
Tem um parque de confecção próprio, né?
Em Guarulhos tem. Hoje mais ou menos deve ter aí em torno de 50 mil metros de área, a parte industrial, né? Com a parte de importação, que é em Joinville, que a gente tem uma área só para o que vem importado, ele é faturado de lá, e tudo que fabrica aqui em São Paulo e Guarulhos fatura por aqui. Então é uma empresa muito sólida, que deu essa base, né, para a gente poder fazer esse projeto, que não é fácil, estamos trabalhando aí para entrar. Mas é gostoso essa luta, né? Essa batalha é gostosa. E é uma marca, assim, acabou caindo essa marca na mão, porque era uma marca quando eu era garoto, quando eu era moleque, lá de trás, que nós conversamos aqui no início do programa, eu e várias pessoas queriam ter essa marca e não pôde ter, né? Eu não pude ter. Então foi uma coisa que deu mais desejo ainda agora, que o que eu não pude ter lá, hoje eu tenho como oportunidade de colocar no mercado, usar e poder levar para um público novo, né?
Isso é legal, né, cara? Isso aí dá um desafio, né? Um desafio novo. É o que você falou, você estava numa marca na Gangster há 20 anos. E agora 3 anos com a Pony.
Foram 17 com a frente da Gangster, né? E agora, ela não tinha mais o que fazer, ela já está bem posicionada, ela vai embora, ela tem uma estrutura, ela anda sozinha. E então agora fomos partir para, cara, dar, meu, 50 passos para trás e começar um projeto novo. E aí onde o Toshiro é uma pessoa que a gente se conhece aí há mais de 40 anos, aí, uma pessoa de muita confiança. Trouxemos ele para fazer a parte de gestão comercial e produto, né? Ele entende muito de tênis. Eu tenho um conhecimento, mas o dele é muito maior. Ele vive a vida inteira dele aí, faz tênis aí para. Fez a gestão e organização de várias fábricas aí no mercado até hoje, e não tem como alguém questionar esse conhecimento, essa maturidade que ele tem. Então, a minha é na confecção. Então, a gente trouxe a confecção e colocou aí também o Toshiro aí nessa gestão.
A Pony vai ter confecção também.
Tem confecção também.
Boa.
E aí a gente também temos um gestor participativo, né, que é o Patrick, que também tem um legado muito bacana, vem da Adidas, vem de Timberland. Ele tem uma experiência bem forte nessa parte também.
Mercado
uma experiência,
calçadiça, né? Que não é fácil. Né?
Tem uma experiência de licenciamento também. E ajudou a gente a fechar isso lá fora. E em contato com a Iconics Brand Group, né, que é a detentora da Pony mundialmente hoje. A gente fechou esse contrato e trouxe ela para cá. E agora estamos aí, queremos uma das fatias que a gente quer trabalhar é o mercado de skate, que eu sempre tive esse gosto. Mesmo com a Gangster, a gente sempre manteve um pezinho lá, mantendo os atletas ali com skate, fazendo alguns eventos. A gente fez até um evento legal. Foi. Aí ali naquela pista no
Bom Retiro, né? No Parque Radical.
Junto com o Ari Bazon, então foi super legal.
Ah, não, o primeiro evento foi na Rajas.
Na Rajas,
na Barra Funda, um evento, que foi bem legal. Foi um evento que a gente
super
fez.
Super diferente, criou um formato diferente.
Diretamente com os lojistas, né? Isso foi bem legal, né?
E a gente. Ali a gente deu premiação em grana ali para acho que uns 20 caras no mínimo.
Foi divertido aquele
cada,
evento.
Cada coisa diferente que tinha, a gente dava uma premiação. Até o tombo mais irado a gente deu premiação. Então a gente sempre teve esse pezinho ali. Teve uma certa liberdade para poder fazer.
Ainda bem que você conhecia o dono da rádio, né? Ficou mais fácil.
Sim. E aí até brincamos aí, acabamos recentemente fazendo um projeto aí com vocês aí, né?
Foi no Circuito Skate Cine. Que está voltando agora em 2024, ano 3.
Se tiver espaço, a gente vai estar lá junto.
Opa, não, vamos.
O Boni vai estar lá.
Cara, mas é legal porque é o que falei, né? É um desafio. Queria ver com o Toshiro, porque a parte de desenvolvimento de produto também é um ponto delicado. Tudo que a gente fala de Brasil sempre é assim, tem que arregaçar a manga e ir, né? Porque não é tão fácil como parece, né? Você falou que está muito melhor hoje, lógico, lá nos anos 80, mesmo fabricação de tênis e confecção, era tudo muito difícil, né, cara? Era tudo. Então, que eu falei, pouca matéria-prima, pouco desenvolvimento industrial no Brasil. Hoje tem muito, mas ainda não se compara, né? Lógico, a China, os Estados Unidos. Como o desenvolvimento de produto sempre é um desafio também, né? Chegar onde se quer, né? Com produto que você fala agora, vai pra rua. Até porque tem muita concorrência hoje, né? No mercado de sneaker.
Na verdade, Bota, assim, a gente tá hoje com parceiros, Fabris, que são fábricas que produzem as grandes marcas hoje. Então, produz DC, Lacai, Fallen. Então, já tem um perfil de fazer esse tipo de produto. Tá. Né? Então a gente pegou a parte dos tênis nacionais, a gente focou muito mesmo para práticas de skate e alguma coisa de saudosismo com cano alto e tal, para poder utilizar. Todos são de matéria-prima de primeira, né? Borracha, cabursa, tudo.
Cabedal sempre bem acabado.
Cabedal bem,
né?
Acabado, com palmilha bem, bem anatômica, na verdade. Esse aqui não, cadê uma?
Com as palmilhas sempre, né? Porque a palmilha hoje... Na nossa época, a palmilha a gente nem usava, né? Nem não. Lembra que usava, né? Não. Hoje em dia, a palmilha é quase tão significativa. Tem que ter
tem,
sempre,
tem
né?
Todo memória esse trabalho, boa, memória tudo, boa, né? Tudo. Então, a gente já tá com fábricas boas fazendo esses produtos.
E tudo com identidade própria, né?
Tudo com identidade própria.
Quer dizer, não entra no aspecto de já ter a faca de vocês.
Tudo personalizado.
Personalizado.
E a parte dos importados que a gente tá fazendo que é a cerejinha do bolo, né? Então, a gente está com parceria com o México. Então a gente trouxe agora uma linha do Star Wars com Disney, né? Então fizemos aí uma linha bacana. Que nós estamos colocando no mercado a partir de semana que vem. Nós demoramos bastante para poder lançar esse produto, porque nós acabamos esperando o Day Force, né? Que é semana que vem.
Na verdade, 4, na verdade, é amanhã, né? Hoje é dia 3, sexta-feira. Amanhã, isso aqui é um lance que eu quero que o Paulinho também explique. Esse dia do. Dia Star Wars, né?
É dia da Força.
O dia da Força, sábado, dia 4.
Dia 4 mundialmente se comemora isso, então existe N isso ações.
É uma comemoração mundial.
Mundial. Porque é um.
Star Wars.
Cara, é uma galera, né? Cara, muito fissurada, né? Esse pessoal cosplay e que gosta da Star Wars, vive por isso, é impressionante. Eu tô conhecendo esse mercado, que é uma experiência assim fantástica. O pessoal. Primeiro que tem uma condição já financeira melhor, porque o cara já é bem mais maduro, já se posicionou financeiramente na vida dele, e aquela coisa do que ele não podia ter, ele pode ter hoje. Então hoje esse pessoal consome muito no que ele quer. Então nós estamos pegando uma parceria bem legal com a Pony do México, que é uma das que estão mais adiantadas mais à frente. A gente pegou o melhor parceiro, que já tem as fábricas lá fora, né, na China, para fabricar, e já estamos pegando a carona. Fizemos uma importação legal, são 6 modelos, né? Tem o do Darth Vader, o Obi-Wan, o Stormtrooper, o Boba Fett, o Mandalorian e o Grogu.
Que são os personagens do filme, da saga.
Cada tênis tem.
Eu não sei nem quantos filmes, quantas séries foram. Vários, mas é impressionante, vários, né, vários. Cara? Teve tanta série que a gente até tem o privilégio, vamos dizer, até não lembrar quantos foram, muitos, né, cara? Muitos filmes.
E assim, é uma parceria de peso, porque estamos falando em Disney, né?
Sim.
A Pony Internacional, né, através da Iconics Group, ela fez essa parceria com a Disney, né, para poder ter o Star Wars, né? Então, é
uma empresa... Nós também, por consequência, né?
É uma empresa muito exigente em tudo, né? A Disney, ela, para fazer um licenciamento,
exatamente,
não, né, é fácil.
Tem que seguir os critérios, então, e tá calhamaços de regras, né?
Tá bem não fantástico, é fácil, isso, né? Aí. Então, isso vai ser um start bem forte. A gente, essa semana aí, já praticamente estamos aqui na sexta-feira, já vai estar com o produto, já está nas lojas nessa semana que segue. Então, em uma série de lojas que são parceiras nossas, né, já vai estar tendo já pré-venda, e já o pessoal já pegando na semana que vem.
Se quiser falar alguns pontos aí, é até interessante.
Ah, os principais aí que estamos fechando aqui em São Paulo, a gente está com a Surf Trip, né? Sim, uma parceria legal com a Surf Trip.
Que vocês chegaram a fazer um evento no Ibirapuera, Surf Trip, com rampa, show, e vocês estavam com stand lá, né?
Que foi o Corona, né?
Corona Surf Skate.
Um evento legal, que envolvendo a galera do surf de skate, boa música, bandas iradas tocando lá, foi muito legal, foi gostoso. Até deu foi até chato quando acabou, tão gostoso que foi.
Tava na vibe boa, né?
Essa vibe aí. Então a Surf Trip é uma das principais parceiras aqui de
São Paulo. É uma das maiores cadeias de surf skate de São Paulo. 72 lojas. Fácil, né?
Quantas? 72 lojas.
72 lojas. O grupo
deles são três bandeiras, né? São três bandeiras.
Kill, Supertubes e Surf Trip.
Caraca. Ah, é 75 juntando as três bandeiras.
Aí a gente tem aqui, quem tá fazendo um trabalho legal também é a Jokers, né? Jokers está fazendo um trabalho legal com a gente. Boa. Essa também. Semana também entra no Paraná, a Sumatra, uma rede de loja. Boa. Também, pô, hypadona, mas bem legal. E a gente, inclusive, está fazendo um evento com eles no dia 25 de maio.
Jedicom Paraná. Que é um evento de Jedi.
Mas é o exclusivo Jedi ou Jedi cosplay,
cara, os caras.
É só Jedi.
Só Jedi.
Caraca, que mercado maluco. Bolota,
é uma coisa assim maluca, né? A gente não. É quando a gente não tem olhos para um outro mercado.
É, sim, cara. Exatamente. Tá lá e você não vê. A hora que você entra...
Eu, como comercial, comecei a pesquisar. Falei, pô, como nós vamos fazer para atrair esse público, né? Específico do Star Wars. Aí eu achei esse Jedicom. Meu vizinho de baixo é apaixonado por Star Wars.
Já tava indo
aí,
em todos.
Começou a falar, não, isso aqui... Me deu um contato de uma menina que é a presidente da Conselho Jedi São Paulo. Que eu cheguei no cara do Paraná, que eu cheguei no cara do Rio, são 17 Conselhos Jedi, totalizando aí, sei lá, 400 mil associados, vamos falar assim, né?
Caraca, que
assim,
irado,
é
né?
Uma coisa maluca, e assim, já começou a ventilar, já tem reserva de tênis, bom, longe mesmo, na sábado, né?
Acabou vendendo mostruário.
Vendeu mostruário que tinha
nosso cara. Comprou na marra.
O cara, com tatuagem,
do Jedi, sneaker, barão e pouco cada calçado lá.
Que foi, lá. É, já que quer,
vai ter que os 50 pegar, anos, né, de comemoração, que é uma maleta especial.
Sim.
Uma mala bonita, branca, com várias coisas douradas.
Esse é do Star Wars,
do Pony mesmo.
Aí esse é só Pony, porque é uma marca que já comemorou 50 anos.
Tá comemorativa, né?
Agora já passou, tá com 51, 52 anos, 52.
Só vieram 240 pares. Então, assim, é gente bem de colecionador mesmo.
Vai
então,
mandamos.
Espalhado no Brasil, vamos falar em 20 em cada estado, mais ou menos.
Pulveriza então, isso aí rapidinho, né? Impressionante.
E aí um cara chegou lá, na hora que abriu o evento, ele olhou e falou, eu quero.
Ficou lá de plantão até acabar...
Não, na hora.
Já levou?
Já passou?
Você queria ficar ali do lado, quando acabar eu vou pegar.
Levou, nem ficou o mostrar pra mostrar pra galera.
Mas, é legal assim, ver essa tendência,
é legal,
né?
Que a gente tá vendo assim, o pessoal curtindo muito o tênis pelo retrô. E quem não conhece, respeitando o que, ele tá, o que ele tá te entregando, né?
E como até produto, pela, pela, né, qualidade final, sim, do produto, sim, né?
Exatamente.
O que esse ele tá cabedal te aqui, por exemplo, do, é o M100, é isso?
M100.
É o M100. Uhum. Pô, é puta estrutura, né, cara? Então, assim, é uma estrutura ele... de um tênis que hoje, pro mercado de sneaker,
ele é fundamental. Ele, né, vem para brigar com qualquer um dos grandes.
Exatamente.
Ele não deve nada. Exatamente. Assim, que eu vejo assim que...
O mercado de sneaker hoje, ele é exigente, é, né? Ele cobra isso, né?
A Pony, na verdade, sim, ela é muito abrangente na sua área de atuação. Como nós falamos que ela mexe com música, mexe com o skate, mexe com arte, tem todo um planejamento de collabs com o México já para o ano, né? Então terão sempre algumas collabs novas acontecendo, é, em todo ano vai ter collab. Então tem uma história legal com boxe, né? Mohamed Ali,
e basquete. Aí,
basquete, tinha 235 atletas da NBA, tem a parte também de futebol, né?
Sim.
Que o Pelé usava, usava, né, pônei na, no, é, Cosmos, né? Então você vai pegar todos esses resgates, cara, é muita coisa pra resgatar.
Pra resgatar, dá pra fazer, né,
divisão de canal, produto certinho, é, é prazeroso que dá pra fazer bastante coisa, né, cara?
O mercado, como eu falei, o mercado de sneaker, ele é bem exigente e ele está num momento muito, é, muito forte, né? Em São Paulo, por exemplo, tem lojas especializadas só em sneaker, feiras de sneaker, né? A gente, há pouco tempo atrás, eu fui na SneakerCon.
SneakerCon.
Que eu particularmente não conhecia. Sabia que tinha algumas feiras de sneaker, mas eu tinha ido, fui convidado, fui, é, assim, fiquei impressionado, assim, porque realmente tem todo um lifestyle voltado, né, para o sneaker hoje, né? Não é só colecionar o tênis, deixar ele ali guardado e falar, eu tenho. Não, tem toda a aproximação do segmento junto com a marca, do lifestyle, do que é divulgado, né, nesse segmento todo. E isso, como eu coloquei aqui para falar de pônei, é um desafio tanto para produzir como um desafio para se consolidar, sim, no mercado. Né?
Sim, exatamente.
Pesquisa de mercado é, deve estar cabulosa aí, né, cara? Eu gosto de tênis, né? Eu fui, nostalgicamente, fui fazer tênis Mad Hats 83 na fábrica, na casa do Yura. Aquela coisa de fazer o vulcanizado na mão, né? Esquentar a borracha dentro de uma geladeira com um monte de calor e colar com a mão queimando. Mas era ali, 83, né? Tosco total.
Raiz.
Raiz. Raiz total. Raiz,
né? Supardal,
né? Fazia o tênis
e era
igual.
Era gostoso isso,
era,
cara.
Era bem louco, né? Era tudo novo, né?
Boa.
Mas hoje eu fico vendo esse mercado, porra, consolidado de sneaker, né? Que até um tempo atrás não tinha esse nome sneaker, né? Uhum. Era o true, era o boot, né? Aí o boot do cara e tal. E hoje tem um mercado chamado sneaker. É... Esse mercado realmente é um mercado pra ficar, né?
Sim.
Não sei como vocês estão analisando ele assim no...
Não, vai ficar.
Até na forma de entrar, né? Porque realmente é um mercado consolidado interessante, né? E com volume de venda muito grande, né?
Muito
grande.
Mundialmente, ele já é um espaço reconhecido de mercado e não tem como você não olhar, né? Então, assim, a Pony, ela vai ter essa abrangência de ter o tênis para atender o sneaker.
Boa.
Aí as collabs vão fazer bem essa
trabalho,
junção, esse trabalho de pegar um tênis retrô, cano alto, leve, estruturado em couro.
Boa.
Totalmente personalizado, com várias partes personalizadas e ainda trazendo a collab junto. Mas também ela vai ter o espaço para poder ter o tênis de streetwear, o tênis urbano, que aí já é um outro segmento, que é esse segmento de skate, da galera underground, pessoal de banda de rock,
tá.
É o que a gente quer. Então, quem vai atender mais esse público é a produção nacional. É o tênis nacional, que ele vai estar um valor um pouco menor e tem essa característica, né? O cara que vai andar de skate não vai querer andar com tênis cano alto, mais estruturado. Então, são públicos diferentes e a gente está prestando bem atenção nessa divisão. Então, a intenção da marca é que ela consiga falar com vários nichos de mercados,
boa,
diferentes,
boa,
né? Então a gente vai falar com parte de cultura, música, o pessoal b-boy, pessoal de rap, trap, a gente vai falar com o pessoal de skate, street, grafite,
uhum,
tudo que...
E temos vários amigos, né, pra isso, né?
Que pô, tem, o mercado de skate que mais tem é todo esse segmento, é impressionante, né?
Toda isso a identidade da cidade, né? Tudo que, sim, você tem na cidade é o que a Pony ela vai expressar, ela vai ser uma forma de expressão de quem é da cidade.
Uma coisa, boa, que eu acho bacana, assim, Bolota, que apesar da empresa ser uma empresa muito grande, né? Eles estão tendo paciência com a gente, pra gente poder entender que eles são empresas de massa, né? Então, assim, hoje pra você fazer um produto de skate, street, né? Assim, você tem que fazer a roupa depois de street. Então você tem que fazer uma coisa mais de moda, você vai fazer um produtinho para aquela loja específica,
sim,
uma Guadalupe, uma Maisie, uma coisa do tipo, assim por diante. A hora que você fizer essa linha esportiva, né, que transita, fazer uma coisa de Pelé, Muhammad Ali, botinha de luta, alguma coisa assim, é um outro nicho. Então tem que cada cuidar muito bem para que isso ande certinho. E esse é o grande desafio nosso, na verdade, né, Paulinho?
É, sim, com certeza.
Esse que é o grande X do negócio. Porque se começar tudo torto, aí não...
E tem mais, né? Além disso tudo, tem que estar sempre atento àquele velho esquema de produção, que lógico, né? Quem tá no meio sabe esse corte salteado, mas essas grades, né? Eu sempre ouvia isso, ficava assim, pô, mas tem que ter a grade e a grade por número. Pô, assim, não é só fazer o tênis, né? 42 e falar, tá pronto. Você tem que ter toda a gama de numeração, né, cara?
Leitura de mercado de venda, né?
Sim, sim. Você tem que estar atento a isso o tempo inteiro, né? Qual a ponta que vende mais, o segmento que vende, o modelo que vende mais, é o que vocês colocaram, né? Um modelo cano médio, cano alto, um cabedal mais estruturado, né? Ou mais básico, mas não que o mais básico não tenha qualidade igual ao estruturado, sim, né? Sim. Que eu tô vendo aqui de vocês são com um acabamento, mesmo os feitos aqui no Brasil... Pô, bom pra caramba, né, cara? Bom. Com o acabamento do acolchoado, né?
Tudo
a língua bem acabada.
Tudo construído com bastante reforço, que a gente chama de bidim, né? Então, toda a sustentação do tênis. Não tem. Não fala mal de ninguém, não, na
verdade. Tem o test drive, né? Já o test drive. Tipo, o Cezinha Surf vai ser um test drive já de usar o tênis pra rua, pelo menos. Já tá até. Chega aí, Cezinha, entra aí na frente. Pode arrumar o boné assim, agora você vai entrar na frente da câmera.
Tá transformado.
E aí, galera? É que você é da casa, né, pô? Ele pode tirar uma onda assim.
Certo, uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui com vocês, aqui.
O microfone.
Audiência da Let's Go Skate Radio, com dois monstros e amigos pessoais aqui. Paulo. Ajudou a me criar aí.
Deu trabalho essa criança, hein?
Até que não tem muito, não, né? Então, foi tranquilo. E é uma trajetória aí de skatista profissional. Eu vou fazer uma breve, né? Pra não tomar muito tempo da técnica.
Pô, Cezinha, sinta-se em casa. Você já esteve aqui no programa Let's Go Skate Radio com um programa exclusivamente contando essa história.
Yeah, man!
Sinta-se à vontade.
Muito louco.
Porque essa parceria sua com a Gangster, exato, inicialmente, e agora com a Pony, não é de hoje, né? Já faz um tempo, né, que você tá. Você tá na família, vamos dizer assim.
Cara, fazem.
Ó o microfone.
Eu entrei
em 2009. Oh, dá pra direcionar aqui o microfone aqui na frente?
Eu entrei em 2009. Os caras agora tem dois pais. Essa parte eu vou cortar, vocês estão ligados.
O cara não para na frente da. Olha lá, o cara não para na frente do microfone.
Ele fica dando flip na cadeira.
Backflip. O cara tá manobrando na cadeira, pô.
360 flip. Cara, é isso, né, mano? É muito tempo. Eu vi o Paulinho quando eu
seis anos de...
Não, desde 2009, de 2009, parceria com a Gangster. Aí migrei pra Pony faz um ano e pouco. Tamo aí, também, junto com os donos da Pony, pacientemente aguardando chegar, né? Porque a gente sabe o corre que é pra trazer uma marca de fora. Já moramos nos Estados Unidos, né? Então a gente sabe como é que é o nível de excelência, né, Fabio?
Boa! Pô, Cezinha, né, da família, test drive, né? Desde o começo. E tem mais estudos assim nesse sentido de equipe? Vocês já estão trabalhando isso? Já estão. Porque. Sempre, e agora, como vocês colocaram, vai ser vários segmentos, né? Tanto na música.
Sim. Tem. A gente tem uma amplitude de áreas que a gente quer atuar.
Boa.
Aliás, esqueci até de falar uma bem legal, que foi no ano passado, a gente fez um trabalho com a Tattoo Week, que é a maior feira de tatuagem do mundo, né? Com o Enio lá, que é o cabeça lá e o mestre lá de tudo. E a gente descobriu um mercado também fantástico, como a gente já conversou aqui, de várias áreas que a gente antes não chegava.
A Tattoo Week é animal, né?
Então a gente vai manter o pé na raiz do skate, pode acreditar isso, a Pony vai manter isso, a gente vai abrir um pouco o leque, tem alguns atletas que a gente está apoiando. A gente aos poucos, aí, conforme a marca vai entrando, a gente vai poder fazer investimentos melhores.
O Cocão, né? Também está com apoio, né?
Cocão está com a gente, tá legal com a gente. E aí tem outros segmentos, a gente tem cara que é da parte de grafite, tem a parte de tatuagem, então a gente está abrindo o leque para segmentos que não observava, como marca de streetwear não observava antes. Então essa amplitude vai ser muito importante para a marca. Boa. E aos poucos a gente vai acertando. A gente está de olho uma galerinha nova. Hoje o foco é buscar uma garotada nova de skate, pegar principalmente a geração Z. Nós estamos falando de garotada aí que tem a faixa de 20, 22, 23 anos de idade, ou um pouquinho menos, que já é a milênio, a alfa, né? Para que essa garotada faça essa transição de mostrar essa marca do retrô lá de trás como uma marca nova, né? Porque quando a gente abre os calçados da gente, mostra para a galera aí que tem mais de 35, 40 anos, todo mundo pira, na hora o cara quer. Mas agora o grande desafio, eu falo isso com o Toshiro aí, é a gente se comunicar com essa galera aí hoje de 17, 18, 20 anos, que eles são os formadores de opinião, principalmente com as redes sociais, né?
Eles são os consumidores em potencial, né? O Toshiro falou que vai desenterrar uma foto dele andando na Eviquete de Pony.
Tenho. É verdade.
Você tem essa foto, né? Tenho. Essa aí você vai ter que desenterrar forte,
tenho,
né?
O pior que tem, o pessoal tem mandado no meu WhatsApp foto assim, né? A saída do evento lá da Surf Trip esse fim de semana, dois caras já me mandou fotografia. Irado. Cara, olha meu pônei, cara, eu preciso comprar um novo. Irado. E aí o tênis já detonadão, mas o cara ainda gosta de usar. Então tem esse apelo, a marca tem esse apelo. É um nome curto, é um nome que impacta rápido, né? Sim. Ele tem uma sonância gostosa. Aliás, a gente nem comentou, né, galera? Pony é Product of New York. É produto de Nova York. Irado. Essa marca foi construída, né? Foi desenvolvida, né, pelo Roberto Müller em 1972. Ele é um, acho que é argentino, no Uruguai, argentino, né? Argentino. Ele foi para Nova York, ele olhou e falou, cara, tem que ter uma marca de tênis daqui. E aí ele começou esse projeto. E logo na época que eles colocaram, o negro não tinha tanto espaço, né? Uhum. Nos Estados Unidos. E ele focou nisso, né? Tanto que ele foi pegar o Muhammad Ali. E já logo de cara, nos primeiros anos, ele pegou o Muhammad Ali. Ele pegou o Pelé. E o O.J. Simpson. Então pegamos uns caras que eram...
O Joe Simpsons morreu agora duas semanas atrás.
Pegamos uns caras monstros e isso deu um... E a galera lá na época se identificou e aí ela cresceu de uma
diversificou
forma bem legal.
Também, né? Porque daí ele foi pro O.J. Simpson, ele era do futebol americano, né? Era top, né? Do futebol americano, Pelé do futebol, ele pegou...
Pegou pessoas de tênis
expoentes
também.
Expoentes dos esportes, né?
Tênis também, que era uma coisa muito elitizada, eles também pegaram.
Sim.
Então eles tiveram uma estratégia diferente. É, deram uma oportunidade para pessoas que não tinham tanto essa... Até tinha essa visibilidade, mas eles abriram muito mais assim, para esse lado. A princípio, ele foi buscar a cultura negro, foi buscar a cultura do streetwear, da periferia e trouxe
polida. E a parte urbana de Nova York, né? Que é a linguagem mais forte,
cidade,
né?
É a cidade de Nova York.
Tanto que naquela apresentação sua na própria Marquente, lá quando você apresentou a primeira vez a marca, e o Cezinho até foi o tradutor, intérprete, apresentou a galera. Tinha essa história, eu particularmente conhecia, quando você fez o meeting lá, né? O primeiro meeting lá na empresa, e tinha essa história da Pony, eu particularmente não conhecia. E aí ali mostra realmente essa raiz, né? Da marca, da cidade, Nova York, né? Você até colocou aquela música, né? New York do Jay-Z, animal, Jay-Z. Né, cara? Tem tudo a ver com a puta trilha sonora.
Cara, demais a letra dele.
Muito, e assim, bem urbano, né? Uma linguagem muito urbana, né? E é isso, né?
É uma marca cosmopolitana, né, cara? Exatamente. Eu ando aqui na cidade de São Paulo, já fui, acho que mais ou menos aí pra pesquisa, né? Que eu faço isso pela empresa, eu fui acho que umas 16 vezes, pelo menos, pra Nova York. E, cara, eu ando lá à noite, de madrugada, como se eu estivesse andando aqui em São Paulo. Cara, é muito a ver uma com a outra. Então tem tudo a ver trazer ela de lá pra cá. Ela vai se identificar bem. Eu acredito que a gente vai conseguir emplacar bem isso com a vibe, com a galera de São Paulo, entendeu?
E tá um momento bom, né? A gente tava falando hoje aqui em off como tá tendo evento, né, cara, em São Paulo. E assim, por incrível que pareça, pós-pandemia, mesmo que vocês terem pegado naquele, né, momento de pandemia que deve ter sido muito barra pesada, né? Trava tudo comercialmente, né? Produção, tudo, né? Deve ter dificultado muito. Mas hoje, assim, esse ano é impressionante como o resgate, né, dessa atividade urbana, tanto de esporte como de atividade de música. Esse final de semana teve um monte de evento paralelo, né? Foi de banda, foi de show, campeonato de skate, show aqui no centro de São Paulo com bandas. É um mercado efervescente que agora, assim, pós-pandemia, tá dizendo que parece que só vai aumentar, né? Eu acho que esse segmento agora é o mais explosivo e é o que estava todo mundo esperando, né? Sair de dentro de casa, tudo bem que a gente já está falando de um ano e meio, uhum. Mas agora é o reflexo dessa retomada, né? Da cidade, das atividades, de tudo, né?
Esse resgate de marcas retrô está muito grande, né?
Também muito grande.
Voltando, né? Todas as marcas que eram da Europa, né? Várias outras marcas voltando no mercado, né?
No próprio skate também, né? Tá tendo muito resgate, né? Algumas marcas que estavam um pouco ofuscadas, assim, por mil motivos, né? A gente viu muita marca de skate core, aquelas marcas de skate estavam bombando nos anos 90 e 2000, deram uma sumida. E agora eles não pararam, mas deu aquela acomodada por algum motivo, por outras marcas no segmento e tal. E a gente tá vendo uma retomada, assim, de uma coisa do que a gente tá conversando aqui. Exatamente de se posicionar no mercado por paixão, né, cara? Por estar continuando no mercado. E essa retomada de marca fica muito evidente hoje em dia, né? Muita marca voltando, revival. E, cara, a gente só tem a agradecer de ter mais gente voltando e de marcas surgindo. E, lógico, né, para fomentar ainda mais o mercado, né? Bom, vamos colocar... Ah, tem um parça aí na agulha, né? Tem um parça aí na agulha que eu vou apresentar para vocês. É um cara de responsa que vai dar o... Vamos dizer assim, a sua versão sobre a Pony.
Fala, galera! Aqui é o Rui Moleque, skatista old school, campeão brasileiro de street de 1989. Participei também de 3 mundiais, 2 mundiais na Alemanha, 1 mundial na França. E tô aqui para falar para vocês da marca Pony. Eu que usei o tênis lá nos anos 80, o Pony MVP, cano alto, tênis de couro que aguentava o tranco, meu, e protegia o tornozelo. Muito bom. Fiquei sabendo que a marca está voltando pro Brasil e está entrando na linha de skate. Tenho certeza que vai estar nas melhores lojas de skate. Estou ansioso para ver os modelos. É isso aí. Valeu, galera.
Let's go skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio. Skate radio.
É isso aí, galera. Rui Moleque aqui participando como um parça. Na verdade, dando um depoimento seu, né? Sobre o Pony. Bem legal, né? Ele
que falou era um tanque de guerra o boot, velho.
correu na Alemanha e correu os campeonatos da Europa com o Pony.
Cara, o tênis é a estrutura. Se eu pego hoje em dia, eu vou na empresa, pego principalmente os importados, né? Que são o cano alto. Aí o que acontece? A estrutura dele é a mesma dos anos 80, Fabio. Sabe? Uhum. Parrudo mesmo, como
sim, o Paulo. Sim, eu tô vendo falou. Aqui na mesa, ó.
Cara, leve, né? E é leve.
Leve, exatamente. Exato, levinho, exato. Levinho.
Aí, o tênis, cara... Eu lembro que na época a gente andava muito a pé, cara. Muito. Não tinha essa de ir de carro e de Uber. Você ia a pé, dando impulso, né, Toshiro? Cara, a gente andava, tipo... Pegava o metrô, descia na Paraíso, da Paraíso ia pra Santana, cara. Pegava a Paulista inteira, descia Augusta, ia pro centro, e do centro Tiradentes e Santana.
Estriteiro nato,
e
né?
E o tênis durava tipo 5, 6 meses, cara. Se fosse hoje em dia, não durava 3 semanas, tá ligado? Mas é. E aí eu vim aqui também pra dar essa. Eu achei legal colar aqui pra. Né, meu? Eu ando de skate, tá ligado? Desde que eu nasci. Então, eu posso falar, tá ligado? E desejar aí. Vida longa. Como sempre é a casa, né? Let's Go Skate Radio, no nome do Chiclé e o Fábio, a galera toda que trabalha. E a Pony, seja bem-vindo. Welcome to the jungle.
Né? Welcome to the jungle. Yeah. Ah, mas vem isso mesmo. Welcome to the jungle, né?
Cara, muito legal ver o Rui Moleque, cara. Vou ligar pra eles. Porra, cara, quanto tempo.
Não, o Rui Moleque você pegou pesado,
acompanhando,
hein?
Tô acompanhando, assim, a volta dele andar, né? Pelo Insta, vendo, cara. E foi muito legal, né? Vários caras estão voltando, e até cara que nunca andou, né? Porra, por exemplo, assim, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, o Narina. O
nunca parou, né?
O Giba, cara. Eu vejo
nossa, o Giba, gol de escuro.
Ele andando, né? Lá com todo o equipamento possível.
O Giba, cara, com 60 anos foi andando de skate, né?
Ele não andava. Não, isso aí foi impressionante, foi, né, cara? Ele veio aqui no programa, no meio da pandemia, pra falar dele e ele não andava.
Cara, o Rui, o cara que assim, a época da equipe da Lifestyle, era o cara que eu olhava assim, cara, ficava encantado. Ídolo, porque, né? Cara, ele é um cara boa pinta pra caramba.
Atiradão, né?
Estilo de andar muito legal. E os desenhos do shape dele, do Tron, eram os caras que eu mais pagava pau, assim, sabe? Então, Fico contente pra caramba, eu sinto até lisonjeado por isso.
E ele é um cara que criou...
Então tá garantido, viu? Mandar um pra você,
E é legal que ele tá no interior, né? Um tempão, né?
Tá em Ribeirão.
Em Ribeirão, e tá, e fez a cena ali, né, cara? Junto com a suíte, ali com a loja, Cotoninho, né? Com o Toninho. Então, assim, tem um mercado ali. O interior, você que trabalha muito no interior... É muito forte, né?
E ele é um cara polido, né, cara? Cara, nunca ouvi falar nada errado do cara, né? O Rui, moleque assim, cara, sempre não, ouvi.
Por isso que eu falei que a
Lifestyle
era a equipe de bonzinhos.
É um cara polido, cara. Nunca ouvi falar nada errado dele. Rui, grande abraço aí. Obrigado aí pela dica.
O Rui já foi convidado. Ó, já que tá todo mundo falando aqui, eu vou falar também que você já foi convidado umas 10 vezes e tá faltando vir aqui. O convite está de pé para contar a história do Rui Moleque e toda essa fase, né, cara, que ele pegou realmente essa bagagem de correr mundial.
Cara,
de
ele, Cupim.
Cupim.
Rei do Roroplente, né, velho?
Foda, cara.
Não, aí é uma briga boa, né? Na outra semana aqui foi o Ribeiro.
Ribeiro.
Os dois eram o maior... Quando os caras puxavam o Roroplente, que era a manobra, né, na época, assim...
Ribeiro era da Kamiq, né?
Ele era da Kamiq.
Eu peguei ele da Kamiq pra poder pôr na Erg, eu lembro.
E a Kamiq era uma marca de... Era confecção, né?
Não, era Glebers, era igual Anarquia.
É. Ah, era só Hard Goods. Ele falou que tinha patrocínio... Ele falou de uma loja também, então não era Kamiq. Era uma loja que tinha patrocínio da Zona Norte. E o mais engraçado na entrevista dele, depois até ouvi de novo, porque ele falou isso do Roroplente, e ele sempre foi muito... crítico, né? E técnico, né? Então, sim, quando ele pegou o Roroplente, ele não gostava muito. E já era uma manobra que já tinha que sair fora de skate. Ele falou, porra, cara, eu ficava dando com o Roroplente, plantava, colocava no pé, passava pro outro, de bananeira, aprendi bananeira só pra fazer isso. Ainda bem que acabou.
E quando,
ninguém fazava plente.
E quando via cair, uma vez uma sessão, ó, curiosidade, a gente fazendo uma sessão aqui uma noite, aqui na Vergueiro, ali no metrô. E nessa vez tava o Rui Moleque, eu lembro disso, e aí ele fez um Roroplente assim, ó, esticando, jogando ele pro lado, cara, tipo, o skate escapou, e o cara, eu vi ali a meio metro dele cair na quina do dedinho. Nossa, cara,
isso era foda.
Doía, velho, era inverno, me lembro.
Caía na mão, né? Era o trauma, né?
Então o Roroplente era desesperador, velho.
Tinha até que andar de luva, né, cara, pra não cortar o dedo, que caía na ponta do dedo, era muito foda. Mas, pô, legal, valeu, Rui, tá aí convidado, hein? Mais que especial, o programa Let's Go tá aguardando. É, galera, ó, o programa tá quase indo pra reta final, mas é o seguinte. Eu queria que vocês, tanto o Paulinho como o Toshiro, colocasse esse atual momento do sneaker. Eu vou até colocar uma coisa que é, assim, uma discussão muito longa, mas é só pra ilustrar. Uma das maiores marcas de sneaker do mundo está passando por um problema agora de identidade, isso eu estou lendo, vejo até depoimentos de gringos tal, falando que está num momento bem delicado, porque é um mercado que está se exigindo um acompanhamento muito grande, né, cara, do segmento sneaker, e aí eu queria que vocês colocassem um pouco, a gente já falou bastante, mas se você colocasse a sua impressão, Paulinho, sobre esse atual mercado de sneaker, e você também, Toshiro, já que você também está na ponta de produção, como vocês estão analisando, porque esse mercado de sneaker, ele engloba no Brasil, né, a loja de sneaker, mas ela acaba indo também lá pro calçadista, né, que tem lojas aí que eu nem sabia, que tem uma cadeia de 150 lojas, né, umas lojas de calçado. Vocês pensam em entrar nesse mercado também, esse mais popularzão, que é o calçadista? Se não, como tá esse atual mercado de sneaker?
Ó, o nosso varejo? Foco é não massificar. Tá? Boa, é diferente de tudo que a gente fez com a Gangster, que é uma marca da empresa, é uma cultura, é uma briga, nós estamos mudando essa cultura.
Legal.
Dentro. E tentando defender uma fatia pequena lá dentro, eu e o Toshiro, para que a gente tenha esse bem segmentado. Muito claro, a gente quer vender para poucas lojas e as melhores.
Irado,
isso, show. E sem exagerar em tanto volume de lançamentos, é uma coisa mais cadenciada, com calma. E as lojas bem escolhidas.
Eu acho que, assim, a gente começou agora trazendo a parte dos importados. Estamos entrando na linha dos streets. Alguma coisa a gente vai caminhar no esportivo, mas não vamos tentar massificar nas grandes redes de calçados, né? A gente vai tentar se controlar, até porque se existe uma limitação para você fazer um bom trabalho. O Paulo não comentou aqui, mas a Marquente, como grande empresa de confecção, É, o Paulinho deslumbra aí um dia, quem sabe a Marquente ser distribuidora mundial de confecção para os outros países. Porque eles não, não têm um trabalho, um alicerce tão estruturado como tem a Marquente.
Esse é o melhor dos mundos, hein?
É. Exportar aí, ela um dia.
Exportar se Deus é irado, hein? Show. É bom, vocês têm estrutura para isso, né? Isso é bem legal, né? Começa agora com esse pezinho no chão, depois exporta. Pô, galera, brigadão, Paulinho, Toshiro aqui, brigadão pela presença.
Obrigado.
Legal ter trazido, puta privilégio, né, ser assim, posso estar enganado, acho que o primeiro programa a divulgar o produto, né, que está chegando aí no Brasil. Sim. A gente tem um ouvinte bem qualificado, né, que é o skatista, que acompanha informação o tempo inteiro e sempre quer, e tá antenado, né, tá todo mundo antenado o tempo inteiro, saber das novidades. Agradecer vocês terem trazido essa oportunidade, né, dentro do programa. Pony, seja bem-vindo, boa sorte para vocês, microfone aberto, o programa da Let's Go está acabando, mas microfone aberto para vocês, para as considerações finais.
Eu só tenho a agradecer, eu sempre quis ter essa oportunidade de vir aqui, né, quando escutava e acompanhava aí, vendo, mas sempre eu vejo que era um cara muito bom de skate, que andava muito, e assim, eu tive a minha limitação, né, porque eu fui me focar mais como empreendedor, então a gente acaba não podendo se desempenhar tanto como profissional. No, como atleta, vamos dizer assim. Cara, a Pony tá aí, a gente quer abrir as portas, a gente agradece muito vocês terem sido os primeiros aí a fazer esse momento. A gente quis fazer um programa de skate,
tá?
Tem várias outras oportunidades aí de outros programas de rádio digital e por aí fora. A gente fez questão de fazer aqui essa parceria, vamos ver se a gente, se Deus quiser, vai fazer aí o Skate Cine aí também com a Pony.
Boa.
E tocar o barco. A gente quer fazer um trabalho bem bacana. O que a Let's Go precisar da gente, nós estamos aí. E fica um grande abraço aí. Deus abençoe a todos aí, né? nessa empreitada aí.
Valeu.
Legal. Queria agradecer a todos aí pelo convite de a gente vir aí, né? Apresentar esse projeto com a Pony. Pouca gente conhece ainda atualmente a Pony. Nós talvez somos alguns que usaram tênis, né? Tênis skate na época. Vou mandar foto da Pony.
Vai postar.
Né? É assim. E o trabalho vai ser longo e árduo, mas a gente vai fazer uma estruturação boa a nível de brand da marca, pra gente poder estar sempre pontuando bacana no mercado. Agradeço aí o espaço.
Desculpa, perdão.
Não, tranquilo.
Termino,
desculpa. Deixa eu agradecer aqui, fica tranquilo.
Tá legal. Gente, desculpa, eu tinha cortado aqui o Toshiro aqui. Mas só pra dar alô aí, quem quiser acompanhar é @pony.
Boa.
.br, tá? O Instagram, tá? Ele é novinho. E aí eu vou até fazer um desafio aí. Quem tiver alguma foto de um tênis da Pony das antigas aí, eu quero que, meu, entre em contato com a gente aí, porque a gente vai querer fazer alguma coisa.
Marca bacana, lá no Instagram e marca Pony.br.
E semana que vem a gente vai abrir um sorteio aí de um tênis do Darth Vader.
Ah, então, galera, vocês acompanham, né, aí também no Let's Go _ Skate Radio. Vai ter uns kits aí que a galera da Pony trouxe. Exato, aqui para os ouvintes. Então vai acompanhando lá, a gente vai estar divulgando. E é isso. Obrigadão aí pela presença.
Valeu,
boa sorte.
Valeu.
Pony na veia. Cezinha aí na cameraman. Obrigado aí pela participação. Let's Go Skate Radio terminando aqui na Rádio Antena Zero. Chiclé, brigadão aí. Mais uma vez, mais um programa. 139. E é isso. Acompanha lá aí no Let's Go _ Skate Radio. Kits Pony em breve. É só acessar lá. Valeu, galera. Semana que vem tem mais. Tamo junto. Valeu.
Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral.
Let's Go Skate Radio. Skate Radio. Skate Radio.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.